Olá, biscoiteiros, biscoiteiras, biscoiteiras. Estamos de volta com mais um episódio para você que está se preparando para assistir o Oscar e quer acertar todas no bolão. Bom, a gente não garante nada, mas assim, pode ser que aconteça alguma surpresa doida assim, mas a gente vai pelo menos te indicar qual é o caminho, né? Eu sou a Camila e eu tô aqui com as minhas amigas biscoiteiras Carissa e Larissa. Digam oi, meninas.
Oi, eu não vou falar oi, meninas, assim, eu só vou falar oi.
Oi, meninas, pra não ficar faltando. Vou fazer o lugar da Larissa.
E a gente também tá aqui com o Diego Palha, crítico de cinema. Diego, tu és formado em cinema, né? Eu queria que você se apresentasse.
Opa, então, meu nome é Diego Palha, sou formado em cinema audiovisual, né? Aqui pela MB Morumbi, São Paulo. E faço crítica de cinema, faço roteiro também, já fiz direção, produção. Já fiz curso, né, com a digníssima Carissa, né, que tá aqui conosco, né? E, enfim, tô aí na área, escrevo pra alguns lugares, faço vídeo. Tenho meu blog, chama Cinema, meu canal no YouTube também, chama Cinema. Faço de alguns podcasts, tenho o Piterrado, Pinguim do Salino. Eu escrevo pra alguns sites, como o Cineprot. Tô sempre aí no Twitter, Instagram, falando sobre filme, essas coisas. @decoradores, e prazer estar aqui de novo com vocês.
E você falou em curso, né? A Carissa, queria que você falasse assim de um workshop que você tá com inscrição aberta, né? Que vai acontecer, inclusive, no fim de semana do Oscar, mas não vai atrapalhar, gente. Vocês podem assistir a aula e depois assistir o Oscar, que já vão assistir até preparados.
Pois é, vai dar tempo. Ele é bem antes do Oscar acontecer. Que vai ser no dia 22, 23, 24 e 25. É um workshop de cinema antirracista. E a ideia é isso, é explicar o que é um filme antirracista, por que é que determinados filmes, mesmo com diretores negros ou com protagonistas negros, eles não são antirracistas, porque é diferente um filme não ser racista e ser antirracista. E muitas vezes tem filmes que têm protagonistas negros e, na verdade, é um filme racista. Green Book, estou falando de você. Mas, enfim, é isso. Tá à venda no Simpla e ainda tem uma parte dos ingressos, então vamos lá. Vai ser bem legal, eu tô bem empolgada, eu tô adorando produzir esse workshop, gente, de verdade, assim. É meu momento de poder finalmente falar sobre cinema africano e, enfim, umas coisas que nunca tenho oportunidade de falar.
E olha, vocês podem também assim, já sentir um pouco vendo o canal da Carissa, que também tem muito conteúdo nesse sentido, né?
Sim, vão lá conhecer Carissa Vieira, que tem muito vídeo já.
E hoje a gente vai falar de mais duas categorias do Oscar. A primeira, roteiro original. E roteiro é uma questão assim que causa muita polêmica nas redes sociais, entre quem produz conteúdo sobre cinema, né? Porque muita gente diz que o roteiro é a parte mais importante do filme, muita gente defende que é a direção, muita gente defende, assim, quem arruma o filme mesmo é o montador, montadora, né? E a gente tem aqui como indicados em roteiro original O Som do Silêncio, Bela Vingança, Os Sete de Chicago, Minari e Judas e o Messias Negro. Quem ganhou o prêmio do Guild, né, do sindicato, foi Bela Vingança. O roteiro é da Emerald Fennell, que também está indicada em direção, e ela também é indicada a melhor filme porque ela é produtora do Bela Vingança. Mas assim, um outro indicado que a gente deve ficar de olho, porque é um nome respeitado na indústria, já tem um Oscar, é o Aaron Sorkin, que está indicado pelo Sete de Chicago, que ele também dirigiu. Só que foi um filme que acabou tendo uma manhã de indicações ao Oscar meio ruim. Boa, né? Porque ele foi indicado em várias categorias, mas ele não foi indicado em direção, por exemplo. Diego, vou começar com você. Primeiro, o que é mais importante, roteiro ou direção? E como é que você avalia esses roteiros que foram indicados?
Ah, sempre é uma polêmica essa questão do roteiro, da direção, né? Porque é aquela coisa, né? Ou tem pessoas que falam que o roteiro é a parte mais importante do filme, tem pessoas que falam, não, o roteiro não serve pra nada, o roteiro é só um pedaço de papel, não sei o quê, o roteiro é uma folha em branco. Aí tem o pessoal que fala que não, o roteiro que faz o cinema, né? Eu acho, na minha visão, que o cinema, como qualquer, é uma arte colaborativa e coletiva, né? Eu acho que a autoria no cinema também é coletiva. Na minha visão, assim, um filme, como a Carissa falou no nosso outro programa, eu vejo o diretor como um meio que um cara que vai guiar um navio, sabe? Um maestro, um cara que guia todos os elementos de um filme em favor de um mesmo objetivo, sabe? Eu acho que, e por isso eu acho que a direção é um fator tão importante no filme, porque tudo que dá uma coerência para os elementos se misturarem é o diretor. Então, sei lá, um diretor pode pegar um roteiro que não seja tão brilhante, ou um roteiro fraco, clichê, e na hora de filmar aquilo, porque ele vai estar com todos, ele vai estar em todas as partes do filme, de produção, pré-produção, a montagem, ele vai estar junto lá, em algum modo, ele pode dar um jeito aquilo que faça uma diferença, né, para aquilo, ou se focar em outros elementos que vão fazer aquilo crescer, justamente, né. Mas eu acho que o roteiro é muito importante, a dramaturgia de um filme é muito importante, para dar uma semente, para plantar alguma coisa que o diretor vai regar depois, e todos os elementos vão regar. Por isso é importante o roteiro, e logicamente cada filme é um filme. Tem filmes que tem uma preocupação narrativa maior, uma coisa mais tradicional de seguir uma história. Tem filmes com essa menos preocupação, estão mais preocupados com sei lá, com uma coisa mais sensorial, uma coisa mais experimental, ou então filmes que são mais claramente que estão mais ligados com uma questão de ação, mais do que uma questão de visual, do que uma questão de texto e tal. Isso é super válido, isso pode ser excelente, deve ser preocupado no filme. E eu acho que todo filme, até os filmes mais preocupados com texto, os grandes filmes, eles conseguem se notarem por uma questão muito da conversa entre a direção e o texto, né? Então, sei lá, você pode, a Greta Gerwig pode ser uma excelente roteirista, mas ela também tem que ser uma diretora inteligente para fazer o texto dela ficar claro dentro do que ela faz enquanto cinema também, né? Então eu acho que todas as áreas se conversam muito grande, sei lá. Então, o Billy Wilder é um dos maiores roteiristas de todos os tempos, mas ele também é um grande diretor de deixar claro o roteiro dele que estava se notando ali. I'm a man. Well, nobody's perfect. E aí tem filmes mais diversos, diferentes e tal, e das mais diversas coisas. Assim, eu acho que cada filme tem que ser visto como um filme, e não tem que ver, tipo, o que é mais importante, o que é menos importante. Eu acho que tudo é importante, dependendo do filme. Eu acho que tudo tem o seu valor, e tanto o roteiro quanto a direção tem o seu valor. Não dá pra você falar que uma coisa é a alma do filme, você tira todos os outros aspectos cinematográficos da coisa, e você desprivilegia uma coisa, mas também não dá pra desmerecer o que o roteiro faz. É uma discussão muito extensa, eu ia ficar horas aqui falando, porque rende muito. Mas resumindo, tudo é isso, sim.
Mas uma coisa interessante é que nessa categoria todos os roteiristas dirigiram seus filmes.
Dirigiram,
né?
Os filmes, é verdade.
Alguns escreveram roteiro em parceria, né? Mas, inclusive, no Som do Silêncio, quem fez o argumento lá foi o Derek Cianfrance, né? Que é um diretor, que também é diretor, né? Já fez. Namorados para Sempre, né? Fez recentemente uma série com o Mark Ruffalo, que ele ganhou todos os prêmios, né? I Know This Much True. Mas todos os diretores escreveram seus filmes nessa categoria, né? Então é só uma curiosidade.
Não, com certeza. E uma outra curiosidade é engraçado você pensar, porque eu acho que essa discussão também ficou em voga também por causa de uns filmes que tá nessa temporada de premiação, que não tá entre os indicados, que é o Mank, né? Que também fala muito dessa questão do roteiro, da direção, quem é o autor do filme, quem não é o autor do filme, blá, 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 blá. A meu ver, ele faz uma discussão até meio rasa nesse aspecto, assim, a meu ver, até meio maniqueísta, assim, até um pouco. Mas eu acho que é essa coisa, né? Por exemplo, assim, apesar de o pessoal refutar a versão do Mank Wiss e falar que é mentira a versão dele, tá meio provado isso hoje em dia, mas por exemplo, assim, mesmo com a Samuel não tivesse envolvido no roteiro do filme, né? Vamos pensar assim, apesar dele estar envolvido e dele ter escrito também o filme, ter feito outras versões do roteiro do Mankiewicz, pô, ele comandou o roteiro, ele deu todo um aspecto cinematográfico, visual, estético pro filme, que faz o cidadão ser o que é hoje em dia, do mesmo jeito que o Mankiewicz também trouxe questões de dramaturgia muito fortes pro cidadão Kane, né? Então é uma soma, né? Não tem, uma obra não tem um autor único e irrepetível, né? Um diretor bom pega bons profissionais para se secarem diante dele, né? E eu acho que a teoria do autor não vai contra a teoria do coletivo também. Eu não vejo uma coisa lutando contra outra. Eu acho que as coisas se misturam, ao meu ver, e se somam, assim. Eu acho que isso é o legal do cinema. Eu acho muito isso. Mas nessa questão dos filmes indicados, olha, eu acho que é o seguinte, assim, já que você pegou O Som do Silêncio, pessoalmente, parando para pensar, eu acho que ele, dos roteiros, é o que eu mais gosto e o que eu mais acho que é redondo, assim, ao meu ver, assim, para mim. Inclusive, O Som do Silêncio é um dos filmes que eu tava vendo, tava pensando, ele é um dos filmes dessa temporada de premiação, que eu gosto de vários, mas alguns deles pensando como se tava um problema, uma questão, eu ficava vendo assim. O Som do Silêncio é um dos que eu menos vi, assim, é um filme que permaneceu muito fresco na minha cabeça e muito forte, sabe? Eu acho que é um roteiro muito inteligente, porque eu acho que ele, em primeiro lugar, eu acho que é um estudo de personagem muito bom. Eu acho que realmente consegue analisar o personagem do Riz Ahmed psicologicamente de uma forma muito forte, assim, uma forma muito, muito boa. Eu acho que é um roteiro que sai do lugar comum do que você espera dele. Então, eu acho que ele não julga os personagens, eu acho que ele não torna os personagens caricaturas, eu acho que cada personagem, por menor que ele seja, ele agrega alguma coisa para a narrativa, ninguém é maniqueísta, sabe? Nada é simplório. A discussão de drogas que ele tem, a discussão sobre a questão auditiva que ele tem, nada é muito simplório. Ele sempre deixa em aberto algumas coisas, sabe? É um roteiro que sempre, que eu acho que fortalece o personagem, fortalece o próprio filme. Eu gosto muito dele, assim, nesse sentido. E também é um roteiro que faz uma coisa que eu acho primordial que o bom roteiro faz, que é deixar aberto coisas pro diretor e a equipe técnica criar em cima. Então, por exemplo, tem toda a questão sonora que depois foi criada em cima do filme, toda a questão estética, assim, que eu acho que o filme deixa aberto para se criar em cima dele. Eu acho que é um filme que passa sensações. Então, uma coisa que eu acho que o Minari faz também, que eu acho que é um filme que você pode ver como simples, assim, a história dele, mas eu acho que tem coisas muito criativas no roteiro dele, assim. Como, por exemplo, ele também é um filme que eu acho que ele não vai pra coisa óbvia de deixar, tipo, os habitantes da cidade como uns, tipo, uns caipiras imbecis, sabe assim? Porque eu acho que uma coisa engraçada que tem, a gente sempre tem uma tensão que, nossa, eles vão sofrer um preconceito, vai acontecer alguma coisa, o menino vai dormir na casa do outro, vai ter alguma coisa, vai ter algum confronto, vai ter alguma coisa, e não, são relações normais, sabe, que se misturam com o cotidiano, e lógico que rola um preconceito internalizado, um estranhamento daqueles habitantes daquele lugar, com aqueles personagens, mas acho que o filme nunca vai pro caminho mais raso de mostrar aquelas pessoas como monstros ou como pessoas que distantes, sabe, ele analisa aquelas pessoas por essa estranheza que eles têm pelo habitat dele, pelo internalizado, mas capaz de ter uma certa gentileza, de receber aquelas pessoas e de serem humanas, realmente, sabe? Eu acho que também a questão que ele trata religião, acho que é uma questão que não cai no óbvio. Eu acho que ele dá atenção pra gente entender cada membro daquela família, que é um negócio que eu gosto muito. Eu acho que ele consegue desenhar isso com um ponto temático dele, que é essa coisa da América, que é uma coisa engraçada, porque ele fala de uma América despedaçada, mas ele celebra algumas coisas da cultura norte-americana, sabe? Ele celebra alguma coisa da família, do coletivo, da terra, sabe? Ele tem temas muito clássicos, ao mesmo tempo que ele fala um pouco dessa coisa da depressão que isso tudo leva. Eu acho que cada membro da família é muito bem colocado. Então, eu acho que esse seria o meu favorito. Eu gosto muito do Promising Woman também, porque eu acho que é um roteiro que consegue equilibrar bem a parte dramática, a parte mais séria, a parte de crítica social, a parte de tudo isso que ele faz, que é uma coisa que a direção depois também vai consolidar também. Eu penso assim, acho que é um filme de diálogos muito bons, eu acho, o texto do filme eu acho muito legal, assim, eu acho, apesar daquela manga muito bem desenvolvida, a virada final, eu sei que é meio, né, controversa, não sei o quê, o pessoal se divide muito, mas eu acho que enquanto para provar essa coisa do filme é uma coisa meio que parece que vai ser doce, parece que vai ser muito dramática e fica numa coisa meio amarga, que não é tanto isso nem tanto aquilo, eu acho que funciona, ao meu ver, com certeza, assim, eu não daria o prêmio pra ele, mas eu acho que é o favorito, eu acho que ele vai ganhar, eu acho que vai ser o grande prêmio pra Promising Woman. Eu acho que eu tava pensando no Chicago 7, mas o Chicago 7 perdeu força, eu ainda acho que aquele manga talvez ganhe, eu ainda acho que talvez role, mas não tenho certeza. Mas o Promising Woman acho que vai ser o prêmio mais garantido. E o Chicago 7, assim, sinceramente, é o que eu menos gosto, assim, pra falar a verdade. Porque eu acho que o Alan Sorkin é um roteirista que eu curto muito, assim, eu acho ele bom roteirista. Ele tem coisas incríveis, né? Você pensar os monólogos que o Indes Wing, o The Newsroom, né? Que é o Jeff Daniels falando no primeiro episódio, o Mark Zuckerberg, que ele fala na rede social, são coisas incríveis, né? Porém, eu acho que nesse filme eu senti ele muito no piloto automático, assim. Eu senti ele se repetindo em questão de diálogos, eu senti ele se repetindo em questão de personagens. Os personagens, eu acho, todos arquétipos, então, sei lá, tem o juiz malvado, tem os hippies, tem o advogado que é bonzinho, tem outro que é o Edfield Meio, que é o bom moço, mas nenhum é muito desenvolvido, sabe? Ele nunca para, eu acho que o filme cai em umas simplificações políticas muito fortes, sabe? Eu acho tudo muito raso. Tipo assim, eu acho que o filme é muito mais a gente, ele anda por causa dos atores, atores do que do texto, ao meu ver. Assim, é muito mais pelos atores do que pelo texto, ao meu ver. O texto eu acho muito comum, sabe? Tipo, uma coisa meio de roteiro de telefilme, ao meu ver. Assim, eu nunca... E com a grife Aaron Sorkin, sabe? Eu senti bem isso, assim. E o da Favie Budd, eu gosto muito de como ele desenvolve os dois protagonistas, o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, como ele separa ambos, pra você entender que aquilo é uma, que aquilo não é sobre o relacionamento deles, mas é como o espelho que um são, que um é e o outro é. Eu gosto muito disso, sabe? Assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que ele, psicologicamente, mesmo o Daniel Kaluuya tendo poucas cenas, você entende que ele é um cara que quer uma coisa no exterior e no interior ele é outra coisa. Então, ele é um cara muito carismático, um líder político nato, né? Isso aí, mas por dentro ele é um cara tímido, um cara que tem as dificuldades dele, um cara inseguro. Isso é muito legal. O Ian Neal, eu acho um personagem muito complexo, o filme dá muita conta disso, muita conta para os atores depois brigarem, eu acho, e isso é uma coisa muito boa. Eu acho que ele dá um contexto político muito legal, muito forte, e eu acho que ele não tem vergonha de falar, eu sou um filme engajado mesmo, e é isso. Eu acho que é, sabe, uma coisa que eu acho que o Chicago serve meio que forte, eu acho que vai no lugar comum, isso eu acho muito legal. Eu acho que a direção do Chaka King depois, ele foi inteligente, dele visualmente acompanhar isso, uma coisa muito apaixonada. Eu tenho um problema com o roteiro do filme, apesar de eu gostar muito do filme, dos meus favoritos, mas eu acho que o roteiro dele é uma das coisas mais frágeis que ele tem, porque eu acho que ele tem muitas tramas, fala de muita coisa, eu acho que ele esquece certas coisas, sabe? Por exemplo, eu gosto muito quando aparece um grupo de caipiras do filme que vão se unir com os Panteras Negras. Eu acho sensacional a cena, sabe? Eu acho muito legal. Mas depois eles somem, você não fica sabendo o que aconteceu daquilo, todos os grupos somem. Eu acho o último ato meio apressado do filme. Eu queria ver mais o Daniel Kaluuya na prisão, sabe? Eu acho que o filme, você vê que ou ele podia ter dado uma enxugada, ou ele podia ter expandido mais as coisas, podia ter mais coisa e tal. Mas, no geral, eu acho que é isso. O meu favorito, eu diria que estou entre o Som do Silêncio e o Minari. O que eu menos gosto é o Chicago 7. E um que eu acho que... Eu não sei se o Nunca Raramente é um roteiro original, com certeza. Então, eu acho que ele merecia demais ter indicado, que eu acho que o roteiro dele sensacional, assim. O First Call, eu não sei se é original. Ele é original, o First Call?
Não, é adaptado. Baseado num livro.
Adaptado, então tá, beleza. Porque o First Call, eu tava pensando, nossa, tomara que ele entrou de roteiro ou de fotografia, porque é impossível entrar nas outras, ao meu ver, assim. E acabou não entrando nenhuma, né, infelizmente. Mas, assim, o Nunca Raramente, eu queria muito, muito que tivesse entrado, porque eu acho que o roteiro dele, de uma sensibilidade, de uma coisa pungente, inteligente, sabe? É um roteiro que a pessoa pode ver, nossa, mas o que tem demais o roteiro desse filme? Mas eu acho que tem todo um trabalho de construção narrativa, de dramaturgia para Elizabeth Hitman criar depois, visualmente. É um daqueles casos que tanto a dramaturgia ou visual se conectam perfeitamente. Para mim é a prioridade de um roteiro, sabe? As coisas se conectarem junto com o resto do filme cinematograficamente. Então é um filme que eu queria muito ter visto, assim, indicado. Mas, infelizmente, não.
Larissa, como é que você avalia essa categoria? Eu sei que a gente já falou muitas vezes aqui, né? Que o Nunca Raramente é o grande injustiçado da temporada. Você também lembraria de outro filme que poderia entrar nessa categoria?
Foi Larissa ou Carissa? Tô confusa. Sou eu ou
Larissa. L.
Fiquei com essa dúvida e depois eu achei.
Sim, o Nunca Raramente... Assim, esses 5 roteiros que estão indicados em roteiro original, eu gosto de todos, mas eu não amo nenhum deles, assim, eu não acho nenhum ruim, mas eu também não acho nenhum maravilhoso, assim, acho que é uma categoria meio, mais ou menos. Se eu fosse votante, eu Nunca Raramente, às vezes sempre, estaria indicado e venceria. E aí até queria puxar isso que o Diego tava falando, que eu acho que é muito verdade, assim, que o cinema é um trabalho coletivo, e aí eu não perco a oportunidade de dar uma alfinetada no cinéfilo, porque cinéfilo é um bicho chato, é um bicho muito chato. E adoro falar senso comum como se estivesse sendo muito original. E aí uma coisa que eu mais vejo é que, tipo, o roteiro não é importante, o importante é a direção. E, tipo, não é verdade. Não é verdade. Eu acho que as pessoas falam muito isso pra tentar se diferenciar do não cinéfilo. Porque o não cinéfilo, o que ele mais vai prestar atenção ao assistir o filme, é a história. Se a história é boa ou não, se a história puxa ele ou não. Só que, desculpa, eu acho que isso é o mais importante, no final das contas. O cinema é a arte de contar a história. Só que a gente que assiste mais, a gente consegue perceber que tem várias outras coisas na forma de contar a história que torna um filme interessante. Mas, no final das contas, eu acho que tá girando em torno de contar uma história. Então, o roteiro, eu acho que o papel dele é, sim, essencial. Não acho.
E eu posso falar uma coisa, Larissa? no, sem querer te cortar, mas só adicionando isso, eu acho que todo filme conta uma história, né? Eu acho que todo bom filme, ele te conta uma história. Eu acho que a diferença, às vezes, acho que as pessoas se pegam muito, tem filmes que são mais, sei lá, abstratos em te contar alguma coisa, e tem filmes que são mais diretos em te contar alguma coisa, né? Mas eu acho que um bom filme sempre quer te contar uma narrativa. Eu acho que causar uma sensação é contar então, uma história, contar algo, né?
Filmes sim, mas narrativos eu acho que... sempre contam alguma coisa. Mas eu acho que a grande questão é que quando falam que o roteiro não é a alma do filme ou coisas do tipo, estão sempre falando de filmes narrativos. De modo geral, ninguém está discutindo filmes não narrativos. Ninguém está discutindo não narrativa.
Perfeito, perfeito.
A maioria dos cinéfilos não está assistindo não narrativa, entendeu?
Não, com certeza.
A maioria nunca teve que parar para assistir uma tela azul. Eu já tive. E aí, assim... questões, mas assim, a maioria das pessoas tá falando de cinema narrativo, pô.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas uma coisa que eu ia falar...
Que nada de saudade das aulas de videoarte, nem
um pouco fizeram saudade das aulas de videoarte. Mas uma coisa que eu queria dizer, tipo assim, eu acho que, tipo, vamos pegar o filme mais experimental do mundo, sei lá. Um filme mais abissal do mundo. Eu acho que quando ele é bom, ele tá querendo te contar alguma coisa. É um filme do Kiarostami, vamos dizer assim. Ele tá te contando alguma coisa, né?
O Kiarostami, ele não é um filme totalmente experimental. Eu tô falando de
não, não é, mas, sei lá, o filme do o Peter Hutton. O filme do Peter Hutton que é, sei lá, um barco no mar, só o barco indo e uma trilha sonora por frente. Ele tá te dando uma sensação de alguma coisa.
Mas isso é uma narrativa, eu acho. Eu concordo.
É, exatamente. É, meu ponto é esse, basicamente.
A gente tá falando de longa metragem.
Exatamente.
A gente tá falando de longa metragem, de filme que a gente tá, que tá indicado em premiação, de filme que
a gente tá falando
de narrativa, né? Que é o que é o grande caso desse
filme. Filme que dá pra fazer final explicado. Mentira.
Mentira. Exatamente esse o ponto mesmo.
Eu confesso que tem uns que eu já assisti que eu falei, eu queria esse o inteiro explicado, por favor. Esse eu não quero o final, não quero o filme inteiro.
Tenet, mentira. Não vi Tenet ainda.
Não, eu não me importo. Eu não me importo com qual era o objetivo do Nolan em fazer Tenet. Ele fez um filme chato, assim. Enfim, voltando pro roteiro. Eu acho feio diminuir, sabe, a pessoa que simplesmente quer acompanhar uma boa história. É super válido querer só acompanhar uma boa história. Eu acho muito feia essa diminuição. E eu discordo quando alguém fala, por exemplo, de que um bom diretor salva um bom roteiro. Olha, ele pode tornar melhor, mas eu vou passar o filme inteiro falando, nossa, meu roteiro é uma merda, hein? Não dá. Não dá pra você disfarçar um roteiro ruim. Você pode tornar o filme melhor, porque a direção é incrível. E aí, na minha crítica, eu vou destacar isso, mas um roteiro ruim eu sempre vou notar, assim. Ele sempre salta, assim. É muito difícil de disfarçar. Não sei o que é isso. Você vai pra um caminho muito experimental, você vai jogar praticamente aquele roteiro no lixo e começar de novo, né? Mas, enfim. Dito isso, e roteiro é muita estrutura, né, também, não é só o contar a história, os diálogos, o que acontece, né, mas é estrutura, é a fundação, então o filme nasce ali, né, então nesse ponto, assim, eu acho que tem alguns que, por exemplo, Nunca Raramente, eu destacaria muito pela estrutura, assim, eu acho que a maneira como ele vai montando, de mostrar elementos da história aos poucos, que ele vai te ganhando num assunto tão difícil, é algo que estruturalmente eu acho incrível, e é incrível porque ela faz isso de uma maneira que não é gritando do tipo, olha aqui, estou fazendo algo muito diferente. Não, ela está fazendo, está narrando uma história que é bem orgânica, que é lenta, porque é um assunto difícil, então não é fácil digerir, mas é a maneira como ela monta isso no roteiro, eu acho que é incrível para que você consiga simpatizar, entender as personagens, sabe? O que não é fácil num filme dessa temática. Então eu daria o prêmio para ela por causa disso. O Bela Vingança, que eu concordo com vocês que eu acho que vai ganhar também pela narrativa do a gente é muito inclusivo nesse Oscar, então vamos premiar duas roteiristas sim, porque a gente é muito legal, ano que vem a gente volta a ser. Mas enfim, eu acho que ela vai ganhar também por causa disso. Eu gosto, mas eu acho ele um pouco problemático. Eu acho que eu gosto mais da direção do filme do que do roteiro, porque eu acho que ele tem algumas soluções que são muito fáceis, assim, tem umas coisas no filme que são muito previsíveis, então... E estruturalmente também não acho que ela faz nada. Eu acho que ela pensou num argumento muito legal. Eu acho que o argumento do filme é muito legal e a maneira como ela resolve isso. Mas o desenvolvimento eu não acho que é algo tão destaque assim. Mas acho que eu gosto, sim. Eu gosto porque da maneira como ela constrói a personagem. Tem vários outros pontos de roteiro que ela fez muito bem. Mas eu acho que não é meu preferido porque eu também vejo que ela cai em muitas soluções meio fáceis, assim. Tipo, por exemplo, aquela coisa daí de ir na casa do advogado, sabe? Que tudo é resolvido muito fácil, assim, em algumas situações. E, enfim, não gosto disso. O Set de Chicago Eu gosto da construção dos personagens e do quanto ele e do relacionamento que ele cria entre os personagens. Eu gosto, assim, eu não acho que eles são arquétipos, não, assim, ou pelo menos se são, ele construiu uma dinâmica que eu acho que dá mais dimensão para os personagens, assim. Eu gosto, eu acho que realmente, assim, a gente espera algo muito maior do Sorkin e tal, porque ele já fez roteiros muito melhores, então realmente esse é um menor dele, é o primeiro original dele também, né? Então, enfim. Eu gosto, mas não acho grande coisa. Eu acho que o filme perdeu muito por causa do Mangrove, que é um filme de matemática muito parecida e que é muito melhor. Então, eu acho que ele perdeu muito por causa disso. O Minari, eu já falei isso um pouco em direção. Eu gosto, mas eu tenho... Acho que foi até o Caio que comentou isso no programa. Eu tenho a impressão que eu já vi esse filme várias vezes. Assim, eu acho que ele não é muito inventivo na maneira como ele constrói a história dele, não. Apesar de que também concordo com essa questão de como ele constrói a dinâmica dos personagens, como ele constrói os bens dos personagens e tudo. O Judas, eu acho a mesma coisa, assim. Eu acho que os méritos estão mais fora do roteiro, assim. Eu gosto... A dinâmica entre os personagens acho que se dá muito mais pelas boas atuações do que pelo roteiro. O roteiro me parece muito mais ancorado, a força do filme parece muito mais ancorado nos discursos do Fred Hampton. E eu acho que isso é mais mérito do Fred Hampton e do Daniel Kaluuya do que do roteiro em si. E o Som do Silêncio eu acho que é o meu favorito, porque ele realmente é muito... Eu acho mais bonito quando você consegue contar uma história tão complexa e tão profunda de uma maneira econômica, que é o que ele faz. E é um filme praticamente sem falas, né? Então, esse roteiro é bem desafiador de fazer um filme praticamente sem falas, e que também tem uma estrutura que eu acho incrível, porque eu acho que ele tá narrando ali as fases do luto, então ele também precisa ir mais devagar também, precisa de um filme de mais fôlego, e ele acho que ele construiu isso. Então, eu acho que dentre os indicados, eu provavelmente premiaria o Som do Silêncio, mas acho que Bela Vingança vai ganhar. Mas é uma categoria que ela pode mudar muito a questão do melhor filme. Porque, assim, só aconteceu 10 vezes em mais de 90 anos de Oscar de um filme ganhar melhor filme sem vencer direção e roteiro. E como direção tá quase certa para Chloe Zhao, eu acho que se o Aaron Sorkin ou o Lee Isaac Chung ganharem roteiro, pode ser que talvez um dos dois tenha uma chance de desbancar Nomadland como melhor filme. O que eu ainda acho difícil. Acho que não dá pra
acontecer. Nomadland vai ganhar o outro roteiro, talvez, né? Provavelmente.
Provavelmente vai levar roteiro adaptado.
Mas não é... Também tá uma categoria difícil, né? Porque o Borá também tem chance.
Meu pai
também ganhou a chance. Mas, enfim, é para outro programa. Mas eu acho difícil. Acho que o Nomadland vai ganhar filme, direção e roteiro. Enfim. Mas, assim, se a gente for ter algum indicativo de que as coisas podem mudar, eu acho que vai acontecer nessa categoria aqui. E além disso, eu destacaria também que eu trocaria fácil meio que qualquer um deles pelo Palm Springs, que eu acho um roteiro muito inventivo, divertido. Um filme econômico também, que consegue construir uma história inventiva e com uma boa dinâmica dos personagens ali. Então, eu também senti falta dele.
Carissa?
Então, eu gosto da categoria e assim... Diferente da Larissa, eu gosto muito do roteiro de Bela Vingança. Eu acho que é uma coisa que eu já falei muito em vários lugares e que, assim, pra mim o filme trabalha com quebra de expectativa. E a quebra de expectativa, ela vem muito mais do roteiro do que pela direção. Óbvio, acaba se unindo, mas as quebras de expectativa, elas vêm a partir desse roteiro, da estrutura do roteiro. Então, pra mim, toda a história, ela é delineada aí nisso. Desde a primeira cena, começa com uma quebra de expectativa. E eu acho que ela faz isso com o espectador o tempo todo. E o mais curioso é que, assim, em geral, poderia ser até considerado assim, o filme ele funciona à base de cliffhanger. Ele funciona, mas não é isso que ele faz. São exatamente quebras de expectativa. Ele não faz essas mudanças drásticas e bruscas que, por exemplo, você assiste várias séries, sei lá, uma How to Get Away with Murder, e todo final de episódio tem alguma coisa muito surpreendente que vai te levar para o próximo episódio e você tá ali ansioso pelo que vem.
Pretty Little Liars.
E o filme... e o filme, ele poderia cair nisso, sabe? Já que ela faz toda... Ela sempre tá ali, assim. Ela cria uma coisa e você espera aquilo... E ela faz uma virada. Só que são pequenas viradas. Não são essas grandes viradas do cliffhanger. É mais isso mesmo. De fazer com que você crie uma expectativa. E a sua expectativa, ela não ser... Não sei exatamente qual é o termo, mas não é preenchida. Mas assim, você não conseguir obter aquilo que você deseja. E ela te dá uma outra coisa. Então, para mim, é mais do que ser ancorado em resoluções fáceis, eu acho que é um filme que ele não faz o que você espera que aconteça. E, ok, tá, você tem ali o advogado que ele vai e ele acaba ajudando ela e que, nossa, é um recurso para que no final a gente possa ter um final mais agridoce e que não seja completamente, assim, triste e, enfim, seja só um final ruim, principalmente pensando no contexto que é, né, o do filme e que seria extremamente prejudicial também se fosse só uma mulher vítima de feminicídio. Então, eu posso falar do final do filme? Aquelas, eu não devia ter falado no final, né? Talvez alguém que não tenha visto
Gente,
veja.
se vocês escutam esse podcast, vocês já sabem tudo o que acontece nesse filme.
Então, é isso. Não ser apenas uma vítima de feminicídio e a gente fica isso por isso mesmo, mas ela também poderia cair no clichê de sempre, né? Ou no tropo da mulher masculinizada. A mulher que vira. A mulher forte. E a mulher forte já virou um tropo. Porque, além de tudo, essas mulheres fortes. Isso está mudando um pouco, o tropo está sendo reinventado, mas assim. Essas mulheres fortes, elas são fortes a partir de características de homens, não características de mulheres. Porque também o que é uma característica de homem e o que é uma característica de mulher, mas o que socialmente se pensa como características de homens. Então, assim, perder um pouco da sua emoção, da sua sensibilidade e ser forte fisicamente ou coisas do tipo. Mas eu acho que ela acaba fazendo toda uma narrativa onde você não obtém o que você espera, ao mesmo tempo que ela te dá ali um filme que promete ser uma. Primeiro, ele promete ser um tipo de filme, ele nunca é aquele tipo de filme que ele promete, sabe? Chega um momento que ele fica parecendo que vai ser até uma comédia romântica e ele não é uma comédia romântica. E, enfim, então eu acho que esses recursos que, enfim, podem parecer fáceis, na verdade eu acho que eles estão ali a favor da narrativa mesmo, são. Variações de tropos, sabe? Ela subverte vários tropos e vários clichês de vários gêneros. Então, eu acho que na verdade é um roteiro inventivo exatamente por isso, porque ela se baseia mesmo nesses tropos clássicos de determinados tipos, estilos de filme. E em cada parte, em cada ato do filme, você tem um tipo de filme diferente. E ali ela vai subvertendo cada tropo, sabe? Então é por isso que eu acho que é um roteiro, na verdade, bem interessante. Eu gosto muito dele e ele é o meu favorito. Só que aí o Som do Silêncio está ali, coladinho por tudo que já foi dito, sabe? Ele vai realmente pegar essa coisa das fases do luto e ele vai trabalhar isso muito bem. Só que, para mim, a grande coisa é que trabalhar luto, a gente já viu isso sendo trabalhado, sabe? Mas vai falar da surdez de uma forma muito particular. E aí, para mim, onde o filme me ganha, porque além de tudo, ele não vai cair no melodrama. Nada contra melodrama, gosto muito, mas para esse tipo de narrativa, poderia ser um perigo, poderia simplesmente ser mais outro filme qualquer. E aí, cair na coisa de eu já vi essa história. Mas o filme nunca vai por esse caminho, ele nunca demoniza os personagens, sabe? Eu gosto muito de como o relacionamento do casal é tratado, porque as coisas mudam às vezes porque a gente muda, as nossas situações, sabe? A vida vai fazendo a gente mudar e não é falta de amor, é simplesmente que cada pessoa evoluiu de um jeito diferente e não encaixa mais uma pessoa na vida da outra. E aí eu gosto de como o filme faz isso, de como não é um grande drama, sabe? De nossa, como eles se amavam e que coisa triste. Enfim, e eu acho que o filme é sempre muito nesse nível. Ele nunca vai, nossa, olha como ele criou uma expectativa para voltar a ouvir e não é o que ele esperava. E agora vamos chorar por causa disso. Não, o filme ele mexe com as suas emoções de uma forma muito crua, mas sempre muito racional também, assim, sabe? Então eu acho que é inteligente a forma como o roteiro é construído. Aí temos o Aaron Sorkin. Eu sou muito fã do Aaron Sorkin na televisão. Eu já disse em outros programas que o Aaron Sorkin é muito melhor showrunner. O trabalho dele na televisão é muito superior ao trabalho dele no cinema. Eu gosto do roteiro de A Rede Social, eu acho que ele consegue fazer uns bons roteiros no cinema, mas ele nunca alcança Na Rede Social, ok, ele tá, é bem bom o roteiro daquele filme, mas eu acho que ele ainda assim não alcança o brilhantismo que ele já conseguiu na televisão. E eu acho que tem muito a ver com o formato também. Ele cria de uma forma diferente. São programas maiores, entendeu? Ele tem mais tempo de desenvolver os personagens dele. E eu acho que ele condensado em 1h30, 2 horas, talvez acabe sendo mais difícil para ele por ser extremamente prolixo, por gostar dos grandes discursos e por fazer essas grandes cenas onde os personagens falam e falam e falam e falam e falam. É uma característica dele ser esse cara de diálogo rápido e de grandes solilóquios, né? Onde o personagem fala muito, como o Diego citou até, a abertura de The Newsroom, enfim. Então, eu acho que ele, se você vai assistir The West Wing ou a própria The Newsroom, ou até Studio 60 on the Sunset Street, ele é muito mais brilhante do que no roteiro de O Sete de Chicago, por exemplo, sabe? Ele é competente, porque ele é um roteirista que sabe o ofício dele. Mas ele tá ali fazendo mais do mesmo. Ele tá... Ah, eu sei escrever, fui escrever qualquer coisa, e como eu escrevo bem, é uma coisa relativamente competente, mas não tem nada de brilhante naquilo ali. E, enfim, e aí, como diretor, ele não consegue nem alcançar o próprio roteiro dele, que não é dos mais brilhantes. Então, eu acho que, assim, ele poderia estar fora dessa lista, com tinha muitos outros filmes que podiam estar aí. E eu acho que, assim... O Nunca Raramente, às vezes, sempre ficaria no lugar, assim, ó, perfeitamente, sabe? E eu não odeio o Sete de Chicago, mas eu acho que, assim, não é um roteiro para estar indicado na categoria de melhor roteiro. Acho que, em alguns aspectos, ele é meio quadradinho e a gente já viu esse filme também. E aí, onde entra, para mim, o Judas e o Messias Negro? Eu acho que o filme, ele ganha muito mais da direção e das interpretações do que do roteiro. Eu acho que... Eu já falei isso em outro episódio, no de melhor filme, que eu gosto muito do filme, mas eu acho que ele, no terceiro ato, ele fica enquadrado, sabe? Ele fica quadradinho, parece que ele foi botado numa caixinha. E isso, para mim, começa no roteiro. Não é um problema que vem, ai, é só da direção, não. Começou no roteiro, começou na estrutura. E a direção só acaba... enfim... representando isso na tela, sabe? Mas, de fato, o problema do terceiro ato, para mim, vem do roteiro, que é o ato que enfraquece mais o filme. Então, e que o filme tá ali seguindo toda uma lógica e, do nada, você começa a ver o filme que conta um filme baseado em fatos, sabe? Que a gente já viu por décadas. Então, assim, para mim, perde muito da força que tem o roteiro nesse terceiro ato, porque é um filme de estrutura de 3 atos. Como a maioria dos filmes de Hollywood, gente. A gente vê um monte de estrutura de 3 atos, ou até poderiam dizer estrutura de 5 atos, mas que, na verdade, são as partes de transição, né? Do primeiro para o segundo ato, enfim, segundo para o terceiro ato. Então, eu acho que ele perde nesse terceiro ato. E o Minari, muito bonitinho, muito fofinho, mas eu concordo que eu já vi esse filme. Então... É legal, mas para mim, assim, é só isso. É legal, não tem nada de surpreendente. E aí, a grande coisa, sabe? A gente teve durante o ano alguns filmes mais surpreendentes, não teve? Com roteiros mais surpreendentes e que chamavam mais atenção. Mas é isso, Oscar é lobby, né? Então, eu acho, inclusive, que Minari, como a Larissa disse, e a gente já falou em outros episódios, é um filme que não incomoda ninguém. Na verdade, ele agrada, pelo menos de forma mediana, todo mundo. Então, acaba sendo um filme que tem chances numa categoria como o melhor filme, exatamente por isso, né? Mas, enfim, eu acredito que... Pode até ser que o Minari ganhe, mas eu ainda acho que Bela Vingança leva. Eu espero que a força do Aaron Sorkin não apareça nessa categoria. Mas, assim, ele também tem chance de levar. E eu ficaria muito triste, porque pra mim é um dos roteiros mais fracos da categoria. É isso.
Bom, o Alan Sorkin já ganhou Oscar antes, né? Imagino eu.
Pra rede social. É. Ah, ele tá, é o beleza. Único da categoria, inclusive, que já foi indicado, né? Ele foi indicado 3 vezes. Todos os outros são estreantes.
Perfeito.
Inclusive, ele foi indicado pela estreia dele na direção, né? O filme do poker que tem aquele título genérico, acho que é A Grande Jogada. Sempre tem assim, A Grande Golpe, A Grande Jogada, assim, essas coisas.
É, mole que eu gosto. Em inglês, mas enfim, ele é chatíssimo. É... A Emerald Fennell também ganhou o BAFTA, né? Mas ela era a única britânica também da lista, então é meio óbvio.
É, o Aaron Sorkin ganhou o Globo de Ouro, né? Mas é aquela coisa, né? O Aaron Sorkin era o nome mais... Tem o David Fincher, né? Mas... Na verdade, era o pai do David Fincher, né, que estava indicado, mas ia receber era o David Fincher, tanto é que ele tomou a bebidinha dele.
Mas foi um momento, ele bebendo.
É, pelo menos reservou isso.
Ele é muito bem-humorado, né? Ele, assim, ele leva numa boa com aquela cara de, tipo, já sabia, e vira.
É,
e
tava perdendo lá pro parceiro dele, né, enfim. Mas não, o Aaron Sorkin...
Eu digo assim, ele é bem-humorado, mas ele é conhecido por ser um cara meio chato e meio esquisito.
Nossa, tá? Gente, chato, mais de 30 takes, né, mais de 90 takes, né, ele passa dias numa cena só, né? Assim, é bem lendário esse perfeccionismo dele, né? Mas o Aaron Sorkin, se ele não voltar, se ele não ganhar esse ano, ele volta ano que vem pelo filme que ele tá dirigindo agora, que é a cinebiografia da Lucille Ball, né? Que era a grande estrela da TV norte-americana nos anos 50. Acho que quem viu WandaVision, o primeiro episódio é inspirado em I Love Lucy, né? Que era a série dela. E é a Nicole Kidman que tá fazendo a Lucille Ball e o Javier Bardem, que parece que não tem ator latino em Hollywood, então botaram o Javier Bardem para fazer o Desi Arnaz, né, que era cubano, e aí, né, enfim, Hollywood, né, mas enfim. Eu concordo com vocês sobre basicamente o que vocês falaram assim, dos roteiros. A Carissa falou sobre Bela Vingança, assina embaixo, eu sou do time que gosta do final, que acha que funciona. Até mesmo essa parte do advogado, do arrependimento, eu acho interessante porque mostra os dois lados da moeda, né? O quanto ela vai lá pronta para fazer com ele o que ela fez com outras personagens, né? Com a reitora da faculdade, com aquela ex-colega dela, né? Que é a personagem da Alison Brie. Mas aí ela... Mas, assim, realmente é possível, assim, que as pessoas se arrependam, né? E até é interessante que acontece isso com um homem no filme, né? Porque ainda tem toda essa dubiedade do advogado, né? Do advogado que precisa que se atenha à verdade dos fatos e não necessariamente à verdade, né? Que é algo bem dúbio. Mas eu gosto muito, acho que funciona muito bem toda a estrutura do filme. Acho que ele é muito mais interessante visualmente, mas porque o visual salta muito aos nossos olhos. Só que a história é a base, né? O filme tem ótimos diálogos, que é algo que é muito importante para um roteiro, né? Na verdade, nem todo roteiro, né? Porque tem filme que não tem diálogo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aquela última cena dela com o cara que violentou a amiga, que foi o grande causador pro que aconteceu com a amiga depois, né? Ela tem... Muita gente fala que é um monte de clichê, que ela fala um monte de frasezinha de Facebook, né? Mas tem coisas, assim, que precisam ser incisivas. Que é algo que, por exemplo, eu acho que não funciona no final do set de Chicago, que eu acho muito formulaico, muito... Eu já falei, né? Brega. Eu acho que não combina com o trabalho do Aaron Sorkin, que... O trabalho do Aaron Sorkin, para mim, funciona quando ele é menos emocional, quando ele é mais cerebral, porque é claro que ele está ali junto com atores maravilhosos, ele até o Ed Redmayne estava inspirado, como a gente falou dessa vez.
Para mim, esse é o melhor trabalho, a maior qualidade da direção do Aaron Sorkin. Ele conseguiu fazer o Ed Redmayne colocar o pescoço no lugar e atuar direito.
Mas e o Ed Redmayne é quem protagoniza essa cena cafonérrima, né? Assim, porque ele tem que ter o pé na baranguice. E também, assim, não gosto daquele tratamento que ele dá para o personagem do Joseph Gordon-Levitt, porque tem que ter o cara que se arrepende no meio, que tenha... E é um momento, assim, que ele funciona meio como Salvador Branco, né? Então, assim, é um tropo, assim, que é meio que óbvio naquele filme. E quando a gente está falando de uma história que não tem a ver com aquele cara, que é uma história real, fica até... Não que os filmes tenham que falar fatos, né? Como a Carissa falou em outro outro episódio, nem não só os filmes de ficção, mas nem documentário é obrigado a narrar exatamente o que aconteceu numa história, né? A interpretação do realizador sobre aquilo. É, mas eu achei até desonesto, assim, o que foi feito no set de Chicago. Só que emocionou as pessoas, né? É um momento, assim, que causa êxtase nas pessoas, né? Eu digo do final, que ele vai ler a lista, né, das vítimas. Então, eu entendo por que causa emoção nas pessoas, mas eu acho que não combina, não casa com o Aaron Sorkin, que no final da rede social faz aquela tirada maravilhosa do Mark Zuckerberg terminar o filme adicionando a namorada no Facebook, dando F5, sabe? Que nem existia aquela menina, né? Ele sempre namorou aquela que é a esposa dele atualmente. Então, achei interessante. O Judas e Messias Negro, eu concordo com vocês, que é um filme que ele é muito mais interessante pela direção, pela atuação. Assim, a Larissa falou dos discursos, assim. Eu acho que o grande forte do filme realmente são as cenas que o Daniel Kaluuya bota... coloca esses discursos, né? Fala esses discursos, e também as cenas dele com a Dominique Fishback, né? Que é aquela coisa do dilema da revolução ou de se manter vivo, né? Porque ele estava se colocando ali para morrer numa revolução, né? Morrer por uma causa, mas não é uma indicação que. Eu mudo muito a minha ordem de filmes preferidos desse ano no Oscar, mas, assim, no momento, Judas e Messias Negro é meu preferido. Mas é muito mais também, como eu falei, pelos aspectos visuais, tirando o Martin Sheen, que aquela maquiagem não rolou pra mim, não. Mas o Minari, eu gosto muito do filme, eu acho fofinho, apesar de acontecer muita coisa ruim no filme. É uma sucessão de tragédias, assim, mas ele, apesar de contar uma história que a gente já viu muitas vezes, eu sinto que essa é a graça do filme, é o mundano, é justamente, talvez, o que a gente, não sei vocês, assim, eu não sei o que vocês acharam do filme, mas eu gosto muito do Boyhood justamente porque ele é mundano, porque ele não tem nenhum grande conflito, ele é a vida, assim, no Minari tem conflito pra caramba. Cada cena tem um conflito novo e a gente até quebra a expectativa porque a gente acha que vai ter até mais dramalhão, assim, principalmente com o garotinho. Cada vez que aquele garotinho sai, eu já penso, né? O que vai acontecer com ele? Mas...
Eu só fico de Boyhood, tá? Super.
Ah, eu sou de Boyhood, eu amo Boyhood. E o Som do Silêncio, eu gosto muito de como ele trata esses temas que vocês falaram do luto, da perda, de como... Como o Diego falou, nenhum personagem ali está errado, cada um está vivendo a sua mudança, né? O personagem do Riz Ahmed é o Ruben, né? O Ruben, ele passa por uma mudança que ele não esperava, ele perde o que para ele era o mais importante, né? Que era a música. Ele tem que descobrir novas formas de apreciar a música, né? Ele tem que descobrir novas formas, assim, de apreciar o mundo, né? E aguçar os outros sentidos dele. Ao mesmo tempo que ele se vê perdendo, por exemplo, a namorada, né? Que ela vai viver a vida dela de outra forma, porque ela não sabe como lidar com aquilo, né? E ela não é tratada como uma vilã. E... O filme propõe momentos muito bonitos os momentos finais, tanto aquela festa lá em que ele tem que vê-la cantar, que aí eu acho que também é um trabalho muito bom da direção, né, e do som, o som naquela cena, né, porque a gente vai, realmente é como se a gente fosse ele, né, sentindo, passando por tudo que ele tá passando, assim, ouvindo, não ouvindo, ouvindo, não ouvindo, né, e vendo, assim... O quanto a personagem da Olivia Cooke mudou, né? Então, e o final, a última cena, que é aquela realização, né? Que ele vai ter que conviver com aquela nova realidade. Então, eu gosto muito de todos os filmes, de todos os roteiros, né? O Bela Vingança, eu acho que vai ganhar, vai ser o primeiro roteiro de uma mulher desde a Diablo Cody, né? Então, já tem o quê? 14 anos? Não, peraí. 14 anos, né? 13 anos que não ganha uma mulher nessa categoria. A gente, ano passado, quase que a Greta ganhou... Eu digo categoria de roteiro, qualquer categoria de roteiro, né? Ano passado, a Greta quase ganhou em roteiro adaptado, não ganhou, perdeu para o Taika, mas que eu acho, assim, muito triste, porque a adaptação dela para Little Women é muito boa. ela fez um... eu acho assim, se você vai fazer uma nova versão, você tem que propor algo novo, né? Algo diferente, ela propôs algo novo. Mas
acho que vai ser muito merecido. E é aquela coisa, como eu sempre falo, né? Muitas vezes o prêmio de roteiro, ele é meio que o prêmio de consolação para o filme que não vai ganhar melhor filme, né? É meio que a válvula de escape. O próprio Juno, né? O Encontros e Desencontros, o Razão e Sensibilidade, o Quase Famosos, né? Todos levaram esse prêmio, né? Eu lembrei agora, o Preciosa também levou roteiro. Então, vários filmes que perderam outras categorias e ganharam. O Preciosa ganhou atriz coadjuvante, mas eu digo assim, do Big Five, né? Do ator, atriz, roteiro adaptado, original, direção e filme, né? Então, acho que vai ganhar a Bela Vingança. Queria muito a Eliza Hittman indicada, porque realmente o que vocês falaram sobre o Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, o que ela trabalhou ali, tudo o que ela trabalhou com tanta sensibilidade, a construção da história, né, toda a evolução daquela personagem, das duas personagens, né, por meio daquela situação tão difícil, foi realmente um trabalho bem, bem impressionante. Mas, e concordo com a Larissa sobre Palm Springs, achei o filme uma gracinha. Achei que ele merecia pelo menos assim uma lembrancinha maior no Globo de Ouro. E teve o filme da Sofia, né? Mas o filme da Sofia eu acho que realmente acabou perto desses, ele realmente não tá perto. Tipo, a Esnobada foi ok, porque não realmente não é dos melhores entre esses, mas eu gosto muito também do On the Rocks.
Talvez eu trocaria um deles pelo Under Rocks.
Eu trocaria, eu gostei muito do Under Rocks. Assim,
eu não, gostei muito.
Fácil.
Ah, é verdade, trocaria.
De roteiro, gente. Nossa.
Tá na hora de indicarem de novo a Sofia também, né?
Ah, esperamos.
Você falou do negócio do prêmio de consolação, e aí eu pensei de tipo, vota todo mundo, né? O filme da Emirat Fanel tem gente que odeia bastante. Então.
Sim.
Eu não sei todo se mundo... talvez também pro Sorkin ou pro Minari, porque eles também não vão ganhar mais nada.
Mas também tem uma coisa que eu tava vendo, que muitas... eu não estou lembrando quem foi que falou agora, mas foi uma pessoa que acertou os 5 indicados à melhor direção. Não lembro se foi... Eu não sei se foi um desses jornalistas que cobre Oscar exclusivamente, que tem lá nos Estados Unidos, ou se foi alguém aqui do Brasil mesmo. Mas o Aaron Sorkin... A esnobada dele, por mais que tenha sido uma surpresa, ela é meio que compreensível, porque ele é um cara considerado difícil. Ele é um cara que as pessoas...
O pessoal não gosta muito dele, né?
Assim, o pessoal tem um pouco de medo.
Gosta dele, né? Aí que eu tava brigando com ele um dia desses, né?
Eu vi! Ele quer fazer... ele quer fazer uma treta agora pública, né? Enfim, né? O Adam McKay.
O diretor do The Big Short, das comédias do Eiffel.
Amigo, você tem que dar uma...
Mais de um ator, tá? Que trabalhou com ele, assim. O Aaron Sorkin, uma hora ele escreve série, aí ele ama os atores, aí depois ele resolve, porque ele cansou de escrever aquele negócio.
Tem uma história que no Daniel Room ele demitiu metade da sala de roteiro, né? Tem um papo desse, né? No Daniel Room, assim, que ele falou, não, vai todo mundo embora daqui.
Olha, ele brigou com o pessoal, dos protagonistas da época de... A série... Ai, meu Deus, eu esqueci
Studio
o
60?
Nome da série. Não, é uma anterior.
Sports Night,
Sports Night.
News Radio. Sports Radio.
Sports Night.
Ah, é com a Felicity, né?
Isso, exatamente.
E ele brigou com o Josh Charles e o outro cara que depois... Que eu esqueci o nome, que fazia Parenthood.
O Peter Krause, do... Under, né?
Isso, Peter Krause.
Também conhecido como namorado da Lorelai na vida real.
Sim.
Nossa, pode crer, amiga, é verdade.
Fofocas.
Sim, eles são fofos. Estão juntos desde Parenthood.
Muito bonitinho, rapaz.
Mas é isso, ele tem treta com um monte de gente, assim, porque ele sei lá o que é, não sei se é ego, não sei se ele surta, não, assim, sei lá.
É aquela coisa, né?
Ele só ganhou uma vez, né? De 4 indicações, que era a vez que, tipo, pelo amor de Deus, se vocês não dessem o prêmio pra ele aquele ano.
E é o cara assim... que tava em ascendência desde os anos 90, né? Ele fez aquele A Feel Good Man, o Meu Querido Presidente.
Eu adoro o filme do presidente que ele fez, assim, achei que ele fez até um roteiro fofinho, né?
É uma comédia romântica, né?
É do Robbie Reiner, né? Robbie Reiner é fofura pura.
Eu adoro também, adoro.
Vale
adoro,
lembrar
adoro.
Que ele realmente está em campanha, porque ele fez um discurso super fofo no Globo de Ouro. Tipo,
não, e ele já falou.
Mas ele é muito engajado, mulheres. Tá?
Ele quer ganhar.
Ele é engajado mesmo, mas ele é engajado de verdade. Quando teve todo o negócio do Me Too, ele fez uma carta pública, ele falou das filhas dele, e enfim. Sim. Ele, apesar de tudo, ele é meio engajadinho nessa coisa.
Sim, não teve um papo que ele falou que... entendeu? Não teve um papo que ele falou que a filha, uma das filhas dele quer ser diretora, e ele ela ficava feliz na... de ver a
Fire, Emerald e a Chloe, né?
Foi o discurso dele no Globo de Ouro, inclusive.
Né? A Alison Jenny disse assim que ele ficou mais que ter filhas, assim, fez ele escrever personagens femininas bem, melhores, né? Inclusive.
É, que isso era uma coisa que era muito criticada nele também, né? Uma época,
ele fez a carreira da Alison Jenny na TV, né? Assim,
é, no Swing, né? Com certeza.
Ela ganhava Emmy todo ano.
Eu lembrei de mais um filme que eu gostaria de ver indicado, que eu gostei muito também, é um filme que meio que foi totalmente ignorado, assim, infelizmente, pra mim, que é o The King of State Island, que eu gostei muito desse filme.
Do Judd Apatow,
que é um filme que me surpreendeu muito, porque, assim, eu gosto do Judd Apatow, mas eu acho que é um dos trabalhos mais maduros dele, eu gosto muito do roteiro do filme, eu acho muito sensível até, eu gostei muito do filme, pena que ele passou em branco totalmente, né, e é um filme que teve um título horrível, né, brasileiro, que é Arte de Ser Adulto. Que tipo...
Que brega! Bom, não, e tem aquele cara que o pessoal não gosta dele, né? O Pete Davidson, né? O cara que o pessoal...
É, exatamente. Ele tá ótimo no filme. O elenco do filme é muito bom. Eu gostei muito do filme.
E a Marisa Tomei, né? Ainda não vi, mas Marisa Tomei, rainha do meu
coração. Ela tá ótima. Eu adoro a Marisa Tomei também. Então é um filme que passou despercebido. E uma coisa que eu lembrei agora, que a Larissa tinha falado, que eu concordo muito, que a Larissa tava falando lá, aquela discussão de roteiro, né? Porque que tem muita gente que vai responder esse negócio de roteiro e fala, ai, roteiro não é importante e tal, não sei o que e tal. E a gente falou de arte coletiva. E, tipo, eu também acho que ela foi perfeita num ponto, porque eu também acho que isso é super uma coisa, tipo assim, que cinéfilo tem, tipo, ah, eu não quero parecer básico. Então falar de roteiro é básico, então eu vou falar mal de roteiro, desprezar roteiro pra não parecer básico. Então é uma grande besteira, né? Mas cinéfilo, né, tem essas chaturas, nós temos essas chaturas, né? Nós podemos falar porque somos da casa, né? Todo mundo aqui tem seus momentos chatos, né?
Nossa, então, eu sou demais.
Então tá de boa. Então mais uma coisa que eu acho. Porque, por exemplo, vamos pensar, a gente fala, nossa, essa direção de fotografia não, quer, é, não precisa, é a direção. Não, a direção de fotografia é importante. A montagem não precisa. Ah, a direção de arte não precisa. Tudo é importante. Né? Então, você desprezar um elemento do cinema, falar que não precisa, que não é importante, porque é uma arte coletiva. Então, tudo importa, né? Para juntar tudo, para tudo conversar. Então, acho que é meio uma coisa muito infantil, ao meu ver.
Mas eu acho que é muito padrão desse cinéfilo que está sendo falado aí, né? Ele ir para o que é que parece que é importante. E aí, é tipo, a direção é importante, a direção é maior, o diretor é o grande nome que carrega o filme. Então, assim, aí, alguns elementos é que são interessantes e artísticos.
É, falta um equilíbrio, né? Com certeza.
Se a ideia, o audiovisual, se o cinema é imagem, então o que importa é a fotografia, a direção e basicamente isso. E aí todo o resto é subalterno.
É,
então,
exato, besteira.
Né? Porque assim, o próprio diretor, ele reúne elementos, então assim...
Exato, perfeito.
E ele precisa do ponto de partida, né? O roteiro é o ponto de partida.
Perfeito, exato.
É, vamos agora à próxima categoria. Categoria que me fez assistir Pinóquio.
A famosa categoria Rami Malek.
É, a categoria Rami Malek. Categoria que já rendeu muitos Oscars a atores. Que é a categoria de maquiagem e cabelo, hairstyling, né? Pode ser penteado, né? Mas acho que cabelo é muito mais amplo, né? É, que a gente tem como indicados Pinóquio, Mank, A Voz Suprema do Blues, Emma, e Era Uma Vez um Sonho. Olha lá o filme do Ron Howard, indicado a 2 Oscars, porque também está indicado por atriz coadjuvante com a nossa maravilhosa Glenn Close. O Guild, né, o sindicato, ele também divide, assim como com figurinos, ele divide entre contemporâneo e de época, né? Assim, o contemporâneo ganhou Birds of Prey, né, o filme da Arlequina, que ele não está indicado, né? Mas dos filmes dessa temporada que estão indicados ao Oscar, mas não estão na categoria, a gente tinha o Borat e o Bela Vingança nessa categoria. É, melhor period, né? Filmes de época. O Ma Rainey ganhou a voz suprema do blues. Special makeup effects, né? Que seria relacionados melhores efeitos especiais de maquiagem, seria basicamente o nome. O Pinóquio ganhou. Olha aí, gente. Olha aí, sucesso. E o Marc Collier, que está na equipe, né? Ele também ganhou. Ele também estava indicado nessa categoria por Mulher Maravilha 1984. Só olha sucessos. E aí o penteado ou cabelo contemporâneo ganhou o Birds of Prey também. E penteado ou cabelo de época ganhou também a voz suprema do blues. Então foi basicamente a voz suprema do blues, o Birds of Prey e o Pinóquio que foram reconhecidos pelo sindicato. Só que o Birds of Prey foi esquecido no churrasco. Carissa, e aí? Quem você acha que leva maquiagem penteado? O que você achou da indicação de Pinóquio nesta categoria?
Nessa categoria, sim, eu achei péssimo. Achei péssimo. Eu não gosto da maquiagem desse filme. O Oscar adora, né? Indicar uns negócios assim, meio nada a ver, né? Gente, a gente tá vendo aí que tem um filme da Glenn Close que tem uma maquiagem podre. Enfim, o Oscar ama essas próteses, né, e é bem curioso que várias vezes esses filmes de prótese são os que levam maquiagem.
Ano passado ganhou o filme da Charlize Theron, né, aquele...
Nossa, Deus me livre, é verdade, horrível, nossa.
Acho que também foi aquela coisa que ela ficou muito parecida, né, com a personagem que ela tava interpretando.
E tinha o John Lithgow também numa maquiagem toda horrorosa, né.
Horrível, horrível aquilo.
Pode crer.
E é incrível como essas maquiagens têm uma tendência a ganhar no Oscar, assim. Mas é a categoria que premia realmente atores. Inclusive o próprio Gary Oldman, que tá em Mank, ele ganhou o prêmio de melhor ator pela maquiagem. Ele é um ótimo ator.
É o prêmio Gary Oldman.
Ele ganhou um prêmio interpretando Churchill pela maquiagem, gente. Porque... Mas é isso. Eu tenho grandes incômodos com essas... Eu não acho que maquiagem... de prótese é ruim ou feio, elas não têm qualidade. Não, tem umas que são incríveis. Mas é impressionante como tem maquiagem ruim que é indicada a melhor cabelo e maquiagem só porque é uma prótese. E, enfim, eu acho que a voz suprema do blues leva. E eu acho que, assim, olha, numa categoria que a outra maquiagem que tem grandes chances é Pinóquio, pode levar, viu? A voz suprema do blues, tô torcendo por você. Mas, assim, eu realmente acho que não tem grandes chances, porque, assim, também... Vocês acham que o povo assistiu esse filme, gente?
Eu acho que
é um filme italiano.
Mas, gente, assim, podendo assistir outras coisas, né?
Nem eu assisti, eu não tenho acesso ao streaming da academia.
Gente, dá mas pra chamar esse...
Não, pode falar.
Dá pra chamar essa categoria de categoria Gary Oldman, porque o Drácula do Bram Stoker também ganhou maquiagem em 93, então...
Ai, mas eu achei maravilhoso,
né? É uma maquiagem espetacular, né?
Ali é perfeito, né? O Gary Oldman que a gente gosta.
É, fantástico.
Nossa, perfeito.
Maravilhoso. Mas vale falar que a pessoa que ganhou por Drácula é a que está indicada esse ano pelo filme da Glenn Close, tá? A pessoa da prótese.
Pois é, né?
Você vê como é uma obra coletiva mesmo.
Você vê que a pessoa não envelheceu muito bem, né?
Matthew Mango, né? É o Matthew Mango. Deixa eu ver o que que esse... gente, a gente faz coisas boas e ruins, né? Deixa eu ver o que outras dinheiro, coisas ele fez.
O que dinheiro faz? Mas, assim, é isso. Na categoria... Gente, essa categoria tem o Era Uma Vez Um Sonho, que realmente era só um sonho de ser um filme bom, né? Era só um sonho de uma maquiagem que fosse... Nossa, esse filme... A maquiagem da Glenn Close, que negócio... Como a Camila gosta de dizer, baranguíssimo, né? Gente do
céu. A Larissa... Gosta de falar barango.
Gosta de falar baranga. Nossa, que coisa trágica, né? Assim, é isso, gente. Como torcer para a voz suprema do Blue quando você tem, assim, Pinóquio. Era uma vez um sonho.
Você falou, ninguém assistiu o Pinóquio, mas eu acho essa categoria mais WTF do Oscar. Sempre, assim, tipo, vale lembrar muito. Que o filme do Jackass, tem
do
um
horror, Oscar, né? Gente. Pode crer, né? Verdade.
Esquadrão Suicida, tá?
Esquadrão Suicida ganhou
o Oscar. Pois é, e aí eu vou... Minha revolta...
Esses são os prêmios bem exóticos, né?
Dava pra tirar. Não, gente, dava pra tirar esse ano esse filme do Pinóquio e me botar o filme da Arlequina.
Ah, concordo totalmente.
Superior à maquiagem. Ai, bando de gente preconceituosa. Inclusive, vou defender esse filme, sim. Eu gosto
Eu adoro.
De Aves de Rapina, entendeu? Gosto mesmo.
Eu curto também, acho legal.
Eu não tenho essa essa categoria tem os indicados, legal, assim, o Marc Collier, né, que está indicado por Pinóquio, ele fez também a belíssima, só que não maquiagem de Dama de Ferro, né? Nossa. Coragem, que ele ganhou.
Nossa, é outro filme de prótese que levou o Oscar, assim, que você fica. O quê?
Gente, não, tem. Olha, assim, filmes que já foram indicados em maquiagem: Apocalipto, Click, Jesus. Norbit. Deixa eu ver aqui. Jackass.
Entendo, porque vencedor,
aquele filme do Lone Ranger. O filme que é super problemático.
Eu entendo, porque para escolher o vencedor, qualquer um vota. É gente que não entende. Mas para escolher os indicados, é gente que entende, sabe? É gente.
Não,
o
Jackass foi indicado. O Jackass não ganhou.
O Jackass ganhou. Ganhou algum filme dos Jackass, sim. Algum dos filmes do Jackass. Porque tem vários, né?
Não,
algum
ele perdeu para Dallas. Para Dallas Buyers Club. Pelo menos.
Olha só. Cara.
Mas aquele filme do lobisomem lá, que o Benicio Del Toro ganhou.
Nossa.
Aquele filme A Máquina do Tempo foi indicado. O Homem Bicentenário, que é super barato.
Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas que fazem parte... enfim, que trabalham com maquiagem, acho que especificamente nos Estados Unidos, elas devem ter algum tipo de fascinação por prótese. Entendo a lógica de que é difícil. Nossa, tem todo um trabalho de montar aquilo no rosto da pessoa. Mas, gente, se pelo menos fossem algumas próteses, assim, incríveis, mas tem umas que são horrorosas. Horrorosas, que só falta você ver onde começa a prótese e termina a pele da pessoa, sabe? Só
sim,
falta
não.
Você ver, assim, ai, gente.
Eu acho que o que as pessoas mais levam em consideração nessa categoria é: ficou parecida com a pessoa da vida real? Então foi uma boa maquiagem.
Formação, né? Tipo, o ator tanto, ficou bem diferente.
Assim. Tanto que o diretor sempre faz questão de colocar uma fotinha da pessoa real no final, né? Todo filme baseado na história real que o cara tá jogando pro Oscar, ele coloca lá a fotinha da pessoa real.
O tipo, da Glenn Close, inclusive. Que tá igual,
é a maquiagem,
assim.
A do Rami Malek sendo o Fred Mercury. Ai, bota uma dentadura no cara e
mas não, nossa,
que grande maquiagem, né, gente?
Olha, não, gente, aquilo ali, quando aparece o close no olho azul dele, aquela lente, quer dizer, nem sei se é lente, mas parece lente, assim, é tão artificial, assim, você...
Ai, é feio. Enfim,
é horrível. Mas o Bohemian Rhapsody, ele não foi finalista, ele foi semifinalista.
Gente, pra mim só esse filme existir já é
um erro. Nesse filme foi indicado, eu acho que é de melhor filme, né? Apesar
mas
de não ter
ganhou, diretor. Ele ganhou em outra categoria, né? Que é ator, no caso. A maquiagem.
Ele ganhou
uma categoria ator.
Ele ganhou na de ator.
Mas nesse ano, eu não acho o Era Uma Vez, a Voz Suprema do Blues, Era Uma Vez, não sou, não. O A Voz Suprema do Blues, eu não acho injusto, não. Porque eu não acho que ficou artificial a maquiagem da Viola Davis. Eu acho que ficou, tipo, ficou uma maquiagem realmente que passa a impressão daquela mulher cansada, com a pele já envelhecida. Ela não tá velha, não é isso? Mas eu não sei dar a expressão, mas eu gostei da maquiagem da Viola Davis.
Ela tá cansada.
É, assim, aquele calor de... É Chicago, né? Mas, enfim, você percebe. E aquele início que ela tá cantando naquela tenda também é outra coisa, acho que conta muito, porque é a apresentação da personagem, né? Então, acho que a maquiagem... E a Viola, ela tá com enchimento também, né?
A transformação. Ela é a melhor atriz, então, mais um ponto.
E ela, pelo visto, ela tem chances, né? Como todas as indicadas.
Como todas as outras, né? Com certeza.
Tirando a Vanessa Kirby.
Mas a Glenn Close, por exemplo, que é a outra atriz que tá indicada dessa categoria, né? Que foi a única que. Ah, não, Mank também tá indicada, indicou Gary Oldman, né? Mas assim.
E a Amanda Seyfried, né? Ah, mas ela não tem.
O próprio Gary Oldman, assim, tipo, eu acho engraçado porque o Mank morreu com 45 anos, o Gary Oldman tem, sei lá, tipo, 70 já, né? E, tipo, nem tentaram rejuvenescer o Gary Oldman, na boa. Assim,
eu contei na última cena dele lá, que é meio dele agradecendo o Oscar, que é horrível, é uma cena dele meio velhinho, né, tal.
Sim,
assim, uma coisa meio...
tipo, sendo que era, bizarro, tipo, um ano depois, sabe, das filmagens, né?
É, então, eu não gosto da maquiagem de Mank, não, por causa disso. Só por causa disso, eu já acho, tipo, vocês tinham que, no mínimo, disfarçar que o Gary Oldman tem 70 anos de idade, né? Pra interpretar um cara de 45.
O Birds of Prey, eu acho que ele criou realmente uma estética pra Arlequina e desvinculou da Arlequina do Esquadrão Suicida, né? E da Arlequina também, que a gente conhece, aquela do desenho, dos quadrinhos. Mas eu acho que ele criou uma nova estética e que... Claro, apoiada nesse filme, né? Que ele já mostra a Arlequina como uma personagem que está tá independente, que não está totalmente, né, lembrando daquela figura lá, daquele Coringa horroroso. É, mas eu gosto muito do que eles fazem e acho que realmente foi triste não ter sido indicado. Tem outro filme assim que foi lembrado pelos guilds entre os indicados, que é Mulan. E também os Estados Unidos contra Billie Holiday, que também são dois filmes que de maquiagem também, né? O Estados Unidos contra Billie Holiday, no final, ela tá um pouquinho... Ela não tá envelhecida, na verdade, porque ela não tá muito mais velha. Ela morreu com 40 e poucos anos, se eu não me engano. Mas ela tá com aquele...
trabalho nos dentes ali.
Que é, ela tem um
mais
trabalho...
decadente,
Sim, que eu acho que é mais interessante, assim, que Pinóquio, por exemplo.
É, eu não vi Pinóquio, não posso opinar, mas eu gosto da maquiagem do... E até as coisas simples, assim, o quanto o batom, é algo pequeno, mas
sim,
o batom da Billie Holiday, sério, eu queria só saber qual é.
Sim. É
o
muito...
Mulan é incrível porque ela luta com a China inteira de Babyliss, e o Babyliss não sai.
É verdade.
Vale destacar que é muito bom o Babyliss ali.
Muito bom.
Ai, mas
dá pra ela fazer pub.
Eu acho que visualmente é um filme nesse sentido, assim, sabe? Tanto no figurino, quanto na maquiagem e no cabelo, como a Larissa falou, né? O baby figure. Mas, assim, eu acho que existe uma preocupação com isso e eu acho que funciona.
Sim. Eu gosto também.
Eu acho que funciona também. É, assim, eu daria mesmo pro Ma Rainey, assim. E provavelmente vai levar. Eu acho que entre Ma Rainey e Pinóquio, o pessoal assistiu mais o filme da Viola Davis, né?
Ai, por favor, olha, academia, uma vez na vida faz o negócio direito. Uma vez na vida faz valer essa mania de só gostar do que é americano. Então, por favor, não, eu espero que não tenham visto o filme do Pinóquio.
É, acho que o Pinóquio tá aí só pra encher espaço mesmo, assim. Eu acho que ele não ganha, não. Duvido um pouco. Mas vai que, né? Sei lá.
Nossa, já vi coisa, a gente já viu coisas mais bizarras nessa categoria, né?
É, pô, com certeza.
Coragem.
Com certeza.
Mas... Enfim, vocês teriam algum outro... A Carissa falou do Birds of Prey, né? Vocês teriam algum outro para indicar, né?
Ó, eu acho...
Eu
acho a maquiagem do Bela Vingança melhor do que todos aí, sim, indicados, praticamente. Sim. Assim. Eu acho que o visual lá da Carimanga, a maquiagem que ela usa e tal, como ela vai se adaptando a cada estilo e tal, diz muito mais pra trama, a meu ver, do que os outros. Porque, tipo, a Viola Davis, eu concordo com o que a Larissa falou, acho que é uma maquiagem que tem a ver com a personagem, que é boa, não é uma coisa mega espalhafatosa. Acaba que, assim, eu não sei se é meio polêmico falar, mas eu não acho a Viola Davis em tudo isso nesse filme, que não, assim, eu não fui muito pego pela atuação dela, não. Acho que eu gosto mais do Chadwick do que dela. Então, eu não sei, acho meio excessivo algumas coisas, não sei se isso me distanciou um pouco. Mas, eu acho que o trabalho de maquiagem dela é legal. Porém, assim, não é nada que eu, nossa, quero que ganhe, não, também. O Hillbilly Elegy eu acho muito ruim a maquiagem, assim. Inclusive, é o segundo filme do Ron Howard, que eu acho que tem uma maquiagem horrível, que Uma Mente Brilhante também acho horrorosa, aquela maquiagem do Russell Crowe no final, assim, sabe? Quando ele tá envelhecido
nossa,
lá. Eu acho,
final,
eu acho
gente, é horrível.
Eu acho muito ruim.
O Nick Lauda também, ele fez um Nick Lauda muito estranho.
É verdade, ele tem isso, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Mas é que tem
eu não lembro, mas eu gosto do filme. Eu gosto do filme.
É, eu gosto muito do filme.
O filme eu adoro. Eu acho o melhor filme do Ron Howard, inclusive.
Inclusive, eu tenho essa polêmica. Eu gosto de vários filmes do Ron Howard.
Eu também, sabia? Eu não odeio tanto, não. Eu gosto desse do Apollo 13.
Apollo 13 eu gosto muito.
Eu tenho a chance de eu gostar de Uma Vez um Sonho, porque eu compro a Baranguiz do Ron Howard, eu compro.
Só que não deu, só que o nome
dele. Mente Brilhante, o problema é que ele ganhou de... 4 filmes bem melhores,
de
né?
De um pessoal, né? Nessa
pois
época.
É, eu acho que...
Ele ganhou de 4 obras-primas, né?
Mas eu não acho o filme ruim, assim. Eu acho um bom filme.
Eu gosto muito do Parenthood, do Ron Howard, assim. Acho bem
aqui
legal.
Tem o Joaquin Phoenix, que
novinho. Mini Joaquim. Gosto muito.
Não, o baranguíssimo dele que eu amo é o Cinderella Man. É baranguíssimo, eu sei.
Ah, esse nossa, eu gosto esse também. Aí, esse eu gosto.
Ele é bom,
esse
mas
eu gosto mais do que Uma Mente Brilhante, inclusive. Olha só, curioso, assim.
É, mas o Ron Howard, eu acho que talvez a filha dele seja uma diretora mais interessante que ele, né? Pelo visto, assim, que ela mostrou.
Tomara. Mas, assim, eu acho... Ah, pode falar, Camila, desculpa.
Não, pode falar.
Não, é falar que eu acho que não funciona pra mim, porque eu acho que essa é uma maquiagem que eu acho que fica distrativa, que te distrai mesmo, sabe? Que eu vejo, nossa, eles querem muito parecer que são aquelas pessoas reais. Nossa, eu acho muito forçado. Eu acho muito forçado. Muito. Isso aí me tira do filme. Várias coisas me tiram do filme. O drama forçado, a imagem que ele faz daquelas pessoas. Mas assim, isso eu acho que é gritante, assim. O Emma gosta dos penteados, tudo, mas assim, nada pra ser premiado, assim, eu acho. O Mank é o que a gente já falou. O Pinóquio eu acho ruim também. Sabe, assim, nenhum que foi que ganhar, eu acho que vou ficar muito assim, ai, nossa, merece. Mas também, assim, tem, acho que é uma categoria meio fraca, ao meu ver. Assim, não tem nada que eu veja aqui
no
nosso
país. Isso, assim, polêmica. Por mim, essa categoria morria e virava um Oscar especial. Quando não
era, né?
Tiver uma maquiagem muito, muito incrível, dá um Oscar especial, não precisa ser todo ano.
É, tipo uma coisa tipo a mosca, né? Do Cronenberg.
Antigamente era, né?
Aí sim.
O Exorcista ganhou um Oscar especial, porque também, né? Aquilo ali foi divisor de águas, então, né?
Isso é maquiagem, entendeu?
Exato. Pois é, sim.
Uma categoria que seria mais útil, tipo elenco.
É, elenco, pode crer.
Sabe? O Oscar do Tom Cruise em dublê.
Dublês, eu acho que dublê seria mais justo do que maquiagem, pra verdade. Mas a gente também ia ter que ver muito filme
ruim. Eu acho importante.
A gente também ia ter que ver muito filme ruim se tivesse a categoria de dublês. Então vamos repensar aí, né?
Velozes e Furiosos todo ano.
Eu já assisto, pois casada com.
Eu tô completamente away dessa franquia.
Olha aí.
Mas enfim. Eu sou uma senhora, não assisto Velozes e Furiosos, mas nada contra, a gente pode assistir, assim,
não tá batido.
Tem nenhum boy que eu acho bonito também para justificar, assim, aquela bem cinéfila, né? Bem...
Nossa,
mas isso aí é tipo um motivo importantíssimo, sabe? Desculpa.
É, gente, tem os filmes assim.
Assim, aquele filme que estreou recentemente na Netflix, que era Ben Affleck, Pedro Pascal, Gareth Hedlund. E o Charlie
Hunnam.
E o Oscar Isaac.
É óbvio que ia ser ruim.
Eu assisti esse filme. Gente, eu assisti esse filme. Esse filme é uma merda, mas ele é maravilhoso.
Eu tenho uma situação com esse filme que eu tava com a Carissa num shopping, a gente tava saindo de algum lugar, não lembro qual era, e tinha um cartaz, esse filme era uma coisa de papelão desse filme. A gente foi ver, cara. É verdade. A gente tirou foto e tal. Depois fui ver o filme é horrível mesmo. É muito ruim. Mas
não, assim, é horrível, mas assim.
Eu não acho. Eu acho ele uma versão de Tesouro do Serra Madre.
É, tipo, é um filme que passaria na Globo no domingo,
Globo.
Depois do Big Brother.
É, tela quente, né? Super cine, umas coisas assim, né?
É divertido. Eu acho que vou mostrar aqui pro meu cônjuge. Acho que ele vai gostar. Que é esses filmes, assim... De, sei lá, assim, de aventura, assim, de boy.
Pra fazer uma referência.
Não, ele não tem muita ação, ele é meio parado, mas não gostou.
Esse filme não é daquele cara que dirigiu aquele O Ano Mais Violento.
O Ano Mais Violento é top.
Eu não assisti,
e o filme do barco, que é muito bom.
Eu gosto muito do Ano Mais Violento, eu adoro. Eu gosto muito do Margin Call também dele.
Eu ia falar isso, meu favorito dele é o Margin Call.
Eu adoro o filme do barco com o Robert Redford.
Margin Call, também conhecido como A Grande Aposta, sério.
Inclusive, acho que tem um título bem genérico, eu não tô lembrando. E o Ano Mais Violento tem a Jessica Chastain com a melhor peruca, assim, que merecia ter sido indicada.
Perfeito.
Maquiagem e cabelo. Porque ali é uma construção, assim. O visual da personagem é fundamental pra... Eu lembro que compararam ela com a Carmela Soprano, assim, que era tipo a esposa
mesmo,
troféu
Carmela.
Da máfia, né?
É, a esposa mafiosa, parece mesmo, pode crer.
E também a Michelle Pfeiffer no Scarface, assim, que tem, né, aquela coisa, assim. Acho que é até o mesmo corte de cabelo, então fica a dica, gente. Filmes com boys bonitos pra vocês assistirem.
Gente, eu tô demorando uma hora e meia já.
É verdade, gente. Gente, é, gente, roteiro rende.
Eu acho
que
roteiro
rende.
Rende. Ótimo,
ai, gente.
Conteúdo de qualidade. Sempre sai uns conteúdos de qualidade incríveis. Assim, tipo, aquele vídeo de quem vai ficar. Tudo para ficar com ele. Nossa.
Foi o que botou no final do podcast.
Então, é assim, maravilhoso.
Provem que vocês ouçam até o final e comentem qual é o momento de biscoitagem, pra gente saber se você ouviu até o final.
Exatamente. Eu tenho que encerrar o programa.
Sim.
Bom, gente, mas enfim, a gente terminou aqui dando umas dicas da filmografia do J.C. Chandor pra vocês assistirem. Pelo menos tem esse filme aí dos boy na Netflix, assim, quando vocês estiverem cansados de ver filme sério, assim, quiserem só ver uns boy bonitos. É, tá na Netflix, eu não lembro qual é o título do filme. Mas enfim.
Em inglês é Triple Frontier. Triple Frontier, eu acho.
Eu acho que não tem título em português, deve ser tipo Pieces of a Woman, né?
Eu acho que é Operação Fronteira, é parecido com
eu
ela.
Eu acho que é isso, ah, tem o nome.
É uma coisa assim, eu acho que é. Pode crer, pode crer.
Inclusive, uma reclamação do Oscar desse ano: não tem muita gente bonita, muito homem bonito indicado, além do Daniel Kaluuya, né? Pode melhorar isso pros próximos.
Riz Ahmed.
Ah, o Riz Ahmed é bonito, é verdade.
Gente, eu já achei o Gary Oldman bonito quando ele era jovem.
Mas
não, ah, agora não, né? Mas... né? Não, né?
Eu adoro um idoso, mas porra.
É aí, né? Aparentemente ele é um senhor bem problemático, né? Com questões,
né?
Eu adoro um idoso.
O Steve Yeun lá do Minagre é bonito, Steve Yeun, você não acha, não?
Ah, ele é bonito.
Tô reclamando à toa.
Tô tentando lembrar quem são os indicados.
Uma coisa é o bonitinho. Ele tá bonito, assim. Ele não é bonito. Sim. Feito aquele cara do. Já que a gente tá falando de asiático, feito o cara da comédia romântica lá, que faz.
Ai, o.
Gente, como é o nome daquele?
Nossa,
é
do. Crazy Rich Asians.
Isso, pô, qual que é o nome desse cara mesmo?
Muito gato.
Nossa,
muito
gente, como é o nome dele? Ele é muito lindo.
É, ele faz o filme com a Blake Lively e a Anna Kendrick.
Sim.
Gente, como é bom. Ele é todo bom. Tipo aquela.
Entendeu? Ele é maravilhoso. Parabéns pra ele. Pera rapidinho,
eu
vou descobrir.
Sim, só falta. Deixa eu pegar meu babador aqui, sabe? Quando
ele é o. Gente, cadê o nome desse rapaz, gente?
A cara é fã do Gary Oldman, mas.
Henry Golding.
Isso, olha aí. O nome dele já diz, sabe? Gold. Eu sei que não é Gold.
Diogo, né?
Mas assim.
Ele é adorado.
Ele é maravilhoso. Ele é, assim, top de linha.
Ai, eu amo que expressões assim, ó, bem jovens.
É um belo, assim, sou uma senhora, gente. Gente, pra mim, assim, Robert Redford até hoje, sabe? Com 90 anos quase, assim,
até hoje não, mas a versão atual dele, que é o Brad Pitt, que o Brad Pitt tá a cara do Robert Redford.
Tá.
O Brad Pitt tá chegando na fase Redford anos 70, né? Assim, foi a melhor fase.
Jogo de espiões se traduziu na realidade. A verdade é essa, né?
É verdade, eles fizeram um filme juntos, né? Mais de um, né? Que ele fez um filme com o Redford no início da carreira. Redford meio que.
Que ele é a morte.
Ah, o.
Nossa, do. Encontro marcado.
É com o Encontro marcado.
Não, é com o Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, isso.
Não, mas tem um. Não, mas tem o Brad Pitt, no caso.
O Anthony Hopkins. Tem a morte, que ele vai pegar o Anthony Hopkins.
Tem a pior morte do cinema, inclusive. Isso. E ele atropelado de costas, assim, é muito brega.
Aí você tá achando pela figa dele, então. Pois é. Vocês estão falando de crushes aí do Oscar, queria mandar um beijo pra Vanessa Kirby, que não está nos ouvindo, mas, pô, adoro você, Vanessa Kirby. Quero que você esteja.
Vanessa, beijo. Beijo, Vanessa. Ela tá ouvindo, sim. Tadinha, ela foi a única que não ganhou prêmio. É. Se bem que se a gente contar a Veneza, ela ganhou, né?
É fato. Mas ela tem uma carreira, se assim, ela vai ser indicada 300 mil vezes, do jeito que
vai, vai.
Ela é atriz britânica, gente.
Vai, ela é excelente.
Nossa, gente, eu não assistia The Crown, então assim, eu conheci ela até o momento, era de filme de ação, tipo Missão Impossível, Velozes e Furiosos. Eu
falava, ela faz os filmes de ação,
né? Essa mulher é boa atriz, sabe? Que fiquei muito surpresa.
Eu lembrei.
A Larissa conhece ela de alguns Velozes e Furiosos, né?
E do último Missão Impossível. Ela tá, acho que no último ou no penúltimo Missão Impossível?
No último. No último.
Mas ela tá no Velozes e Furiosos também.
Eu acho que ela tá no próximo também.
Tá.
Gente, a gente tá aqui. Assim,
inclusive Tom Cruise.
Um monte de coisa aleatória.
Um monte de coisa, eu não encerrei o podcast. Enfim, gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente precisa terminar, porque já passou de meia-noite em São Paulo e em Minas. Aqui em Manaus tá 11 da noite, enquanto a gente grava isso, né? E as pessoas precisam acordar pra trabalhar amanhã. Enfim, queria muito agradecer. A Carissa acorda às 5 da manhã. Mas queria agradecer o Diego mais uma vez por participar do podcast. Diego, se despeça, diga onde a gente pode encontrar o teu trabalho. Você tem, eu vejo que você escreve muito no Letterboxd, né?
É verdade, bom divulgar. Então, gente, amei participar com vocês, assim, foi maravilhoso. Acho que foi muito legal. E vocês podem me encontrar no Letterboxd, como a Camila falou, tô lá como Diego Quara, tô escrevendo lá direto, assim, é onde eu mais tô escrevendo. Eu escrevo pro Cineprod também, que é um site de cinema aí, que tem uma revista sempre que sai, assim. E eu participo de alguns podcasts, assim, como convidado fixo, tô lá no Peter Hada, que é um podcast que eu tô fazendo, e o Pinguim da Salina, que é um podcast de animação. Eu tenho o Twitter, de @diocora2, e Instagram, @diocora2 também. Tem o meu canal no YouTube e tem o meu blog, que chama Fi Cinema, assim, então fique à vontade aí, tem muita coisa aí pra ler, ver, e de novo um prazerzão estar aqui com vocês, foi maravilhoso.
Carissa, só reforçando, né, o teu shopping da TAC, inscrições, a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast.
É isso, quem se interessar por cinema antirracista, vai lá participar, que vai ser bem legal.
E Larissa, dê seu tchau também.
Tchau também, gente.
Ela tá indo maratonar Velozes e Furiosos agora.
Nunca antes, porque uma coisa é fazer humor, outra coisa é ser grosso. Foi, não foi ela que foi, não sei quem foi. Foi muito desagradável, mas sabe o que que é? Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui. Olha, meu personagem tá aqui. Meu cabelo, R$6.000. Certo. Eu tô felicíssima, então, me indicada. What? I don't remember this.